Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Deixa eu ajustar aqui o meu microfone biônico. Vamos lá, estava lendo aqui agora as notícias mais importantes do dia. Uma das coisas aqui interessantes para a gente começar é que a Braskem está batendo um recorde em vendas, tá? Ó, a Braskem retomou as taxas normais de operação em suas centrais petroquímicas, cuja carga média foi reduzida no segundo trimestre na esteira do avanço da Covid, e registrou em agosto recorde de vendas. A empresa informou ontem que superou 350 mil toneladas de resinas comercializadas em agosto. E eu, enfim, conheço, estou um pouco próximo desse mercado de resinas plásticas aí, e sei que não tem resina na praça, tá? A Braskem tá vendendo tudo e ainda tá faltando produto. Ou seja, ela vai conseguir continuar vendendo bastante. Que mais? Ambev tá mudando o seu vice-presidente de marketing. O Ricardo Dias está saindo depois de 19 anos de casa. Vale lembrar aí que nas vendas a Ambev não está indo tão bem assim, na concorrência com a Heineken. E aparentemente o Ricardo Dias está saindo para tocar alguns projetos pessoais. Pelo menos foi isso que eu ali, então, enfim, boa sorte para ele. Depois eu vou falar aqui sobre a Time for Fun. Estava lendo aqui uma notícia super importante sobre a Avan, né? Eu fiz aí, aliás, algumas pessoas me perguntaram sobre o IPO da Avan e eu fiz aí, respondi um vídeo. Muita gente não gostou do que eu falei. Só porque eu fiz uma brincadeira com o dono da Avan que usa terno verde. Mas vamos lá. A Avan quer ser avaliada em 100 bilhões de reais. Só, como comparação, hoje a Magazine Luiza vale mais ou menos 150 bilhões de reais. As lojas americanas valem 57 bilhões de reais. A Via Varejo vale 33 bilhões de reais. Mas a Avan quer ser avaliada em 100 bilhões. A Avan vende mais ou menos aí uns 100, aliás, desculpa, uns 10 bilhões de reais por ano. Então ela quer um valuation aí, valor de mercado sobre vendas de 10 vezes, o que é um pouco puxado, tá? É um pouco puxado. E o múltiplo do valor da empresa, ó, o múltiplo da valor do de valor da empresa, com o EBITDA, para a empresa valer 80 bilhões, ela teria que ser negociada 53 vezes o EBITDA dela, o que é algo, como aqui a matéria comenta, seria um delírio. Mas também, por outro lado, ou seja, é um múltiplo muito esticado, tá? Mas também, por outro lado, a Avan é praticamente aí é uma loja de departamento, né? E ela vende muita coisa, tá? São lojas gigantescas. São mega lojas, na verdade. Ele vende de tudo e mais um pouco. Então ele tem margens altas, maiores do que um varejista comum, tá? Só que tem um problema, dois, aliás, ou três. Três problemas. Primeiro, o fundador aí, o Luciano Hang, que ele é um cara bem, como posso dizer, ele é bem ativo aí nas suas posições e tal, e isso traz um risco adicional para a companhia do ponto de vista dos investidores, né? Infelizmente aqui no Brasil, Quando o fundador, o dono, ele é um showman, a gente não tem um histórico muito bacana, tá? O histórico não é muito legal, então, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque o Luciano Hang, ele é um apoiador aí de carteirinha do governo atual. Vamos supor que na próxima eleição entre um outro governo com e seja eleito um outro candidato que o Luciano já, enfim, falou coisas não muito legais, tá? Talvez aí a empresa possa ser pega para capar com não pega para capar, mas não conseguir, enfim, abrir loja tão fácil, ou enfim, fazer os planos que ela quer, por conta de um risco que a gente não consegue medir. Essa é que é a realidade, tá? Então, este é um risco, que a companhia possui por conta de ter um fundador tão vocal assim. Enfim, não sei quanto que isso é bom ou não. Apesar de, enfim, tem coisas que ele fala que eu concordo, tem coisas que ele fala que eu não concordo, indiferente para mim, mas isso no pro mercado pode pesar. Segunda coisa, a companhia cresce bastante, tá? Tem um crescimento realmente elevadíssimo, tá? Ele, nos últimos 12 anos cresceu em média 37% ao ano. Só que isso é muito baseado, aliás, 100% baseado na abertura de lojas físicas, tá? Ele compra aí terrenos ou aluga terrenos em locais meio afastados, que às vezes ele atende mais de uma cidade, faz mega lojas, tem lojas que tem até 3 salas de cinema. Ele tem crescido muito por isso. Ele não tem um componente aí de crescimento em vendas online, que é o que o mercado está comprando hoje em dia, e também acho que eu vou espirrar. E também desculpa por isso. Ou seja, ele não tem um componente de vendas online ainda, e também não está aproveitando a pandemia para tal, tá? As vendas aí na pandemia não estão crescendo no site dele, o que é um problema, porque o mundo que a gente vive hoje, a tendência são vendas online, não que as vendas físicas seja algo ruim, muito pelo contrário, a margem é até maior, mas enfim, o mercado gostaria de ver a empresa atuando nessa frente também, tá? E uma outra questão que eu ia falar são a questão aí, é a grande questão dos centros de distribuição, que o maior, o único, aliás, fica localizado em Santa Catarina, mas, segundo a companhia, ela tem 150 lojas muito grandes, que também servirão de centros de distribuição, caso ela queira entrar mais forte na questão das vendas online, e aí precisa ter uma parte logística muito bem avançada, né? É só a gente pegar aqui até o exemplo da B2W, que eu não acho que é o melhor exemplo, mas só como referência, a B2W levantou nos últimos anos aí 11 bilhões em ofertas para investimento em logística e na sua plataforma digital, comprando empresas, enfim. E a B2W vale hoje 58 bilhões na bolsa, tá? A Avan tem que conseguir emplacar com os investidores a tese de que ela é uma varejista muito boa. Só um segundo. Pronto, foi mal. Que ela é uma varejista muito boa e no prospecto geralmente saem aí 3 anos de balanços, tá? O que é pouco. Então, eu acho que a companhia, enfim, para de fato conquistar e ganhar a confiança do mercado, ela teria que mostrar mais anos de balanço e é isso aí, tá? Então, e vamos lá, por melhor que seja a Avan, uma companhia dessa vale 100 bi, eu acho que é um pouco demais, né? A Via Varejo, ela fatura aí mais que o dobro e vale um terço. Então eu acho um pouco esticado demais, não acho que essa companhia aqui vai conseguir um valuation desse tão alto, mas enfim. Aí é o trabalho do próprio fundador aí da gestão da companhia. E também dos bancos que foram contratados para fazer o serviço aí de abertura de capital e tudo mais, né? Devem estar agora em roadshow, estão testando as águas do mercado para ver quanto que será que eles conseguem emplacar de valuation, mas não sei, eu acho talvez um pouco difícil. Geralmente o gringo tende, a não ser que ele se sinta muito, 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 muito muito confiante, ele vai querer comprar alguma coisa muito diferente do que ele vê dos outros pares, principalmente pensando em termos de Amazon, que está acabando com tudo lá nos Estados Unidos. É muito complicado, a companhia não tem nada na parte digital. E aqui no Brasil também, eu não sei quem que vai colocar a mão no fogo. Antes de se provar aí no tempo que a companhia precisa ter de mercado pós-IPO. Então eu acho um pouquinho complicado aqui, tá? Esse valuation aqui é 100 bi, eu acho um grande stretch, tá? Se sair 50 já tá mais que bom, na minha opinião. Agora, falando um pouquinho sobre o segmento de entretenimento. Então, crise paralisou o entretenimento. Mentira, tá? Mentira, porque na verdade o entretenimento ele continua existindo. Ele só mudou a sua forma. Não, nem vou dizer que mudou a sua forma, mas ele está diferente. Ontem mesmo eu fui comer um. Fui jantar, vai. Não era muito. Tava comendo fora de hora, na verdade. Era, sei lá, 6h30 da tarde. Daí eu tava assistindo uma live aqui no Instagram. Tava, putz, muito interessante, muito legal e tal. E aí uma bateria do meu celular acabou. Aí eu veio aquele sentimento de, ah, não acredito, tava mó legal. E eu fui obrigado a ligar a TV da cozinha. E aí quando você para e pensa, poxa, talvez não só eu hoje prefere muito mais ver aquilo que a pessoa tem interesse do que ficar vendo algo que está passando na TV aberta ou até mesmo na TV fechada, né? Mas no caso é lá na cozinha, a gente só tem não tem TV a cabo lá. Mas enfim, eu fiquei realmente triste porque estava muito legal. Então, o entretenimento não foi paralisado? Não foi, né? Pergunta para Netflix, ela acha que foi paralisado. Não, mas mudou, pelo menos por enquanto, bastante. Então, aqui, ó, receita líquida, em comparação do segundo trimestre de 2020 com segundo trimestre do ano passado, a Time for Fun, a receita caiu 98%, a Cine System caiu 99,5%, aqui, locadora de veículo, não vou comentar, que não faz sentido, mas viagens caiu bastante também. Mas quem não fazia entretenimento de forma digital, até o Lucas está falando aqui, ó, on demand, né? Você assiste o que você quer ali. Essas companhias aí foram, sem sombra de dúvida nenhuma, as mais afetadas. Ó, a receita da Time for Fun acabou sendo composta por taxas de conveniência dos ingressos comercializados no período, direitos de uso do seu nome nas casas de espetáculo e patrocínio com eventos na internet. A ação da empresa caiu 54% neste ano e fechou cotada ontem a R$ 2,90. Desde março, a queda é de 70%. Na Cine System, duas principais fontes de receita, venda de ingresso e venda de mercadorias na Bombonier, caíram drasticamente. As entradas para filmes geraram receita de R$ 106 mil, em comparação com 36 milhões um ano antes. Ou seja, o cinema também, enfim, desapareceu, né? Desapareceu. E talvez venha a se tornar aí uma nova tendência, né? Eu acredito ainda que não, principalmente na parte lá do cinema, sair, espetáculo. Não acho que isso vai acabar, mas a gente não sabe como que as pessoas vão reagir. Nesse meio tempo, as empresas têm que se desdobrar aí para conseguir navegar neste período, né? Inclusive, os Estados Unidos anunciou que vai começar a vacinar a população. A sua população em massa a partir de novembro. Veremos, né? Veremos se isso aí realmente irá acontecer e também, enfim, quando que essa vacina vai chegar em larga escala no mundo inteiro. Mas pessoal me perguntando aqui sobre a Time for Fun. Tem que dar uma olhada lá no balanço. Eu confesso que eu não olhei agora, mas tem que dar uma olhada lá no balanço e ver aí como é que tá a estrutura de capital da companhia, quanto que ela tem de dívida, quanto que ela tem de patrimônio dos sócios e ver aí também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora, vai. Só para nós tirarmos alguma conclusão. Porque vai que essa companhia fica sem faturar, não sem faturar, né? Porque aí eles vão falhar miseravelmente, mas que eles não conseguem voltar ao que era até o meio do ano que vem, e mesmo assim, quando voltar, não volte num ritmo acelerado, dependendo aí de como que as pessoas estarão com medo ou não, tá? Eu até acho que elas não vão estar tanto com medo, mas o cenário é muito incerto, né? Então é isso aí. Ó, se a gente for olhar aqui na estrutura de capital dela, a dívida sobre capital hoje, em junho, era 38%. Até que tá ok, tá? Poderia estar pior, mas já subiu bastante. Subiu até mesmo antes da pandemia, né? Em dezembro já tava assim. E agora a companhia tá com uma liquidez relativamente apertada, 1,4 de current ratio. Muito complicado aqui, tá? Ela, enfim, tem que renegociar o endividamento com os bancos, não sei como é que estão os covenants da companhia, né, as cláusulas restritivas. Não é um caso fácil. Se ela, obviamente, conseguisse segurar e passar dessa, ótimo, né? Ótimo. Ah, sem dúvida, as ações da companhia irão subir. Mas até chegar lá, o caminho pode ser um pouco tortuoso. Tá, mas vale a pena aí para quem tem um perfil de risco bem elevado dar uma olhadinha, tá bom? Porque acho que talvez seja aí o pior setor, aliás, não o pior, né, mas o mais impactado em termos em termos de receita, né? Praticamente aí desapareceu de uma hora para outra. A companhia aí, não sei se está aproveitando esse tempo para modernizar ou não, mas ela reduziu muito os funcionários, né? O quadro de pessoal. Eu acho que fica cada vez mais difícil essas empresas aqui não terem uma plataforma online, tá? Não terem uma plataforma online. Eu acho que o online não acaba, o online ele agrega para quem está nesse mercado de entretenimento, mas eu acho que aí vale a pena e faz sentido elas estarem nisso, tá? Porque, bom, acho que a história seria muito diferente se ela já tivesse algum tipo de aplicativo ou algum tipo de presença online mais forte antes da pandemia, para aproveitar e nadar de braçada agora, né? O ciclo do sol aí quebrou, enfim, né? Infelizmente aí muita coisa boa acabou sendo descontinuada, tá bom? Pessoal, é isso aí. Beijo no coração para vocês. Bom dia de trabalho. E a gente... Último recado. Vai no link do meu perfil e inscreva-se no Desafio 5XR, que é meu curso intensivo e grátis sobre investimentos em ações, que vai começar no dia 14, tá? Clica lá no link e inscreva-se, porque vocês aí vão confirmar a participação de vocês nas lives que não ficaram gravadas. Será um curso, de fato, intensivo e grátis. Então, vai lá no link do meu perfil e inscreva-se agora, beleza? É isso, grande abraço, um beijo no coração e até amanhã na live de manhã. Um beijo!